disponíveis, afirmaremos que criaremos, anunciaremos a esta Assembleia da República a criação de um mecanismo de avaliação da execução dos fundos públicos, porque isso o fazemos em nome da transparência que Portugal merece e que
obrigado,
Portugal exige.
Deputado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho de novo a palavra para responder em nome do Governo o Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Testa. Quero que a sugestão que fez e que deixa ao Parlamento é uma sugestão que o Governo também só pode acolher com bons olhos. Nós temos mecanismos muito intensos de controlo da regularidade da execução dos fundos comunitários, quer nas decisões de atribuição e de aprovação de projetos, quer depois na aprovação de pagamentos e no controlo subsequente, seja por autoridades nacionais, seja por autoridades europeias. E ao longo de 30 anos, Portugal tem tido um excelente registro, seja no baixíssimo número de fraudes no acesso a esses fundos, seja também na capacidade de bem aplicar esses fundos em coisas que são tangíveis na melhoria das condições de vida dos portugueses e da produtividade das nossas empresas. Mas no momento em que temos acesso a recursos mais importantes, de uma dimensão que ainda não tivemos à nossa disposição, é muito importante que saibamos sempre ser capazes de prestar contas de uma forma mais visível para o cidadão comum da forma como estamos a tomar decisões e da forma como aplicamos esses recursos. E é importante também que o quadro regulamentar, o quadro legislativo em que o Estado atua como gestor e fiduciário dos recursos que a Europa coloca à disposição do nosso país, dos nossos cidadãos e das nossas empresas, possa ser absolutamente exigente. Para isso precisamos, é certo, de uma regulamentação que, como vem sendo reclamada pelas nossas empresas, tenham mecanismos de governação mais simples, menos formalistas e mais desburocratizados, mas que ao mesmo não prejudicando, portanto, as decisões que têm que ser tomadas e a forma de apoiarmos a nossa sociedade, mas que ao mesmo tempo permitam também, efetivamente, executar estes recursos. Portugal tem um excelente nível de execução dos recursos do PT 2020 no atual quadro comunitário europeu. Somos dos países europeus que temos um mais elevado nível de execução dos pacotes financeiros. Entre os países com maiores recursos, estamos em segundo lugar na execução. Ainda assim, Sr. Deputado, temos apenas quase 50% dos valores efetivamente pagos. Os nossos níveis de execução existem regras mais simples que conciliem eficiência e transparência com a capacidade de executarmos melhor e mais estes fundos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. É agora a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda colocar as suas questões. E para o efeito tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Na resposta à pandemia, escolhemos defender as pessoas no acesso a bens e serviços essenciais. As pessoas ficaram protegidas contra cortes nos serviços de água, eletricidade, gás natural e comunicações eletrónicas. A quem a pandemia trouxe perda de rendimentos, nós garantimos que não havia qualquer privação no acesso a estes bens e serviços essenciais. No entanto, essa proibição de corte só durou até final de setembro. A proibição da interrupção de fornecimento de eletricidade, de gás natural, de gases de petróleo liquefeito, terminou na passada quinta-feira. E atualmente as empresas podem cortar o fornecimento de água e energia a todos os clientes que não saldem as suas dívidas ou não sejam capazes de suportar o plano de pagamentos da dívida acumulada durante a suspensão de cortes entre abril e setembro. Há poucos dias, o Presidente da Cáritas veio alertar para o rápido aumento de pedidos de ajuda recebidos nesta instituição, especificamente por este tipo de situações. Segundo Eugénio Fonseca, existem cada vez mais pessoas em situação de desemprego, em regime de layoff ou imigrantes, a pedir ajuda para pagar a renda da casa ou contas de água e luz. A retoma da atividade depois do confinamento deixou de fora muitas destas pessoas que não conseguiram ainda encontrar o trabalho, uma fonte de rendimentos. E por isso, a pergunta que se coloca é o que é que podemos fazer por elas. Faz sentido eliminar esta proteção das famílias agora e permitir que novamente seja possível o corte destes bens essenciais? Na nossa opinião, não. E o facto é que a suspensão de cortes terminou, o Parlamento não a prorrogou e prevê-se que o processo orçamental tenha um impedimento para que haja qualquer sucesso na atividade parlamentar. E por isso pergunto ao Governo se neste momento tem a possibilidade de uma decisão expedita e se a quer fazer. Se dará ao Governo este passo urgente na proteção das famílias. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder em nome do Governo o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Bem, nós temos respondido em diferentes fases desta pandemia, que vai durar seguramente bastante tempo, de acordo com aquilo que são as necessidades de cada momento. As primeiras respostas foram, obviamente, as respostas da emergência. Ninguém sabia se a epidemia durava 3 meses ou 6 meses. Não sabíamos qual seria a capacidade das empresas de sustentarem os rendimentos, os empregos, qual seria a resistência que as famílias teriam a suportar o impacto na perda de rendimentos. Portanto, foi necessário tomar um conjunto de medidas na área da emergência. Hoje, creio que, infelizmente, temos claro qual é o futuro. Nós vamos ter uma pandemia, seguramente, ainda por um longo tempo à nossa frente, e até lá vamos viver, seguramente, enormes constrangimentos para enfrentar a crise económica e a crise social que ela trouxe. E, portanto, nós temos que nos focar numa estratégia que vá à raiz do problema e não se limite a lateralizar o problema. É evidente que há situações onde as moratórias se impõem. É evidente que há situações onde, para assegurar a liquidez, se impõe a concessão de linhas de crédito. Mas aquilo que é absolutamente fundamental nesta fase, para irmos à raiz do problema, é apoiar as empresas para proteger o emprego e apoiar as famílias no seu rendimento, seja naquelas que estão a trabalhar e estão a sofrer uma perda de rendimento, porque estão em regime de layoff, seja aquelas que, perdendo o rendimento, o emprego, não podem perder o rendimento. E isto é absolutamente central. Da mesma forma que, mais do que linhas de crédito ou novas moratórias, o que temos que assegurar é a capitalização das empresas, porque as empresas possam resistir a esta situação da crise. Nós temos uma lei geral que protege todos em matéria de serviços essenciais, mas onde nos temos que focar é mesmo no rendimento. E é por isso que eu tenho a esperança que no Orçamento de Estado para 2021 consigamos aprovar uma proposta, na qual temos vindo a trabalhar também com o Bloco de Esquerda, tendo em vista a criação de uma prestação social nova que complemente aquilo que são as prestações sociais tradicionais, as perdas de rendimento por mais diversas situações, de forma a assegurar que ninguém fica fora das condições de se poder sustentar os seus e assegurar o acesso aos serviços essenciais. Essa deve ser a prioridade. Eu tenho muita esperança que o Orçamento de 2021 venha a ser aprovado aqui nesta Assembleia da República e que permita criar essas condições. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem ainda a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, pela resposta. Mas nós temos um problema que não pode esperar por janeiro do próximo ano e, por isso, por um orçamento de Estado que ainda tem que ser discutido aqui na Assembleia. É que, no final do mês, estas famílias podem ver o corte destes bens e serviços essenciais. E, por isso, eu vou falar de questões da urgência, dos dias que correm e que merecem uma resposta também, daí atempada e num curtíssimo prazo. Um primeiro tema sobre o Estatuto de Cuidador Informal, e como sabe, creio eu, ontem foi o Dia Europeu dos Cuidadores Informais, isso não deixa nenhuma desta Câmara indiferente. Estima-se que sejam 800 mil em Portugal, e nós identificámos esse problema, não tinham nenhum estatuto porque lutaram, nem tinham a proteção porque lhes era devida. No entanto, o Estatuto de Cuidador Informal foi aprovado no final de 2019. A sua implementação e regulamentação, nas diversas vertentes, era prevista a partir de janeiro de 2020. Passou quase um ano e não temos nada. Mais, dos 250 mil cuidadores a tempo inteiro, até hoje apenas 300, eu repito, dos 250 mil, apenas 300 tiveram acesso ao estatuto. E desses, quantos é que conseguiram aceder ao subsídio ao cuidador? Apenas 32. Ora, o Governo do Orçamento de Estado para 2020 previa um fundo de 38 milhões para este apoio ao cuidador. Apenas 32 pessoas tiveram acesso e estamos já no mês de outubro. Sr. Ministro, devíamos cuidar de quem cuida e muitas das vezes quem não tem dinheiro para pagar as contas todas ao final do mês, porque está a atrasar aquilo que já deveria estar acordado. E uma outra matéria também para nós essencial. O apoio extraordinário para trabalhadores sem proteção social e para responder às urgências dos dias de hoje deveria ter estado já implementado. Essa desproteção é um problema que todos nós constatamos e foi aprovado apesar de alguma resistência do Governo, esse novo apoio social extraordinário para estes trabalhadores sem proteção social. Deveria chegar a dezenas de milhares. Foi aprovado em julho e deveria durar até dezembro, mas está atrasado. Apenas em meados de setembro abriram as candidaturas e hoje, em outubro, a pouco mais de 2 meses do final deste apoio, não há ninguém que o esteja a receber. Uma outra forma de proteção foi aquilo que nós aprovamos em conjunto, a redução para metade dos prazos de garantia de acesso ao subsídio de desemprego. Nós queríamos ir mais além, mas o Governo e o Partido Socialista disseram que só aceitavam uma redução para quem tivesse perdido o emprego no período do estado de emergência. Mas isso foi em maio, acabou em abril e estamos em setembro e ainda ninguém teve acesso a este apoio por esta via. Porquê que está a demorar tanto esta resposta essencial para hoje, para os dias que correm? Também no Orçamento de Estado para 2020, o Governo acordou com o Bloco de Esquerda que iria estudar a forma de acesso à reforma das pessoas com deficiência. Não aceitaram as nossas propostas, foi a base de entendimento possível naquele momento. Mas estamos a chegar ao final do ano. A pandemia trouxe mais urgência a esta medida, mas não a vemos a ser implementado. Para quando? Para quando vamos proteger as pessoas?
Deputado, concluir, só chamar.
E para terminar, Sr. Presidente, dizer-lhe que amanhã vamos discutir aqui, mesmo na Assembleia, uma proposta que já poderia ter sido decidida por nós, que é a proteção dos trabalhadores por turnos, que são cada vez mais no nosso país.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sobre esta matéria, o Governo também nos quer acompanhar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder em nome do Governo o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Como sabe, este ano nós tivemos dois fatores que condicionaram muito a execução do orçamento. Em primeiro lugar, o orçamento começou a ser executado em abril e não em janeiro, como é costume. Em segundo lugar, começou a ser executado quando já estávamos no âmbito de uma pandemia e onde, de facto, a pressão sobre muitos setores, designadamente na área da segurança social, obviamente teve que se concentrar muito no combate à pandemia. De qualquer forma, em junho arrancou em 30 concelhos o projeto piloto relativo aos cuidadores informais. Foram recebidos já cerca de 1.912 requerimentos, 316 já estão deferidos e por isso estamos a arrancar com o projeto piloto. Gostaríamos de o ter feito mais cedo? Sim. Assim tivéssemos tido orçamento mais cedo, assim não tivéssemos tido pandemia e seguramente hoje estaríamos numa situação diversa. As coisas são como são, não contávamos com isto seguramente, quando aprovámos o orçamento, mas estamos a responder e estamos sobretudo a avançar. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É agora a vez do Grupo Parlamentar do PCP colocar as suas questões e para o efeito tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a questão que queria colocar-lhe tem que ver com o investimento público, não apenas pelo papel e pela importância centrais que têm no desenvolvimento e no crescimento económico e social do nosso país, particularmente num momento de dificuldades económicas e sociais como aquele que atravessamos, mas também porque a evolução do investimento público não tem sido propriamente animadora e tranquilizadora e porque é de facto preciso haver outras opções por parte do Governo relativamente ao investimento público e eu atrever-me a dizer outras opções não em relação à inscrição do investimento público mas em relação à execução e à concretização das medidas de investimento público que estão previstos. Nos últimos 4 anos, o investimento público atingiu os níveis mais baixos de que há memória, entre 1,5% e 1,9% do PIB.